Central Manhã. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Essa é a Central de Notícias Brasil. Esse é o programa Central Manhã. Hoje eu estou falando manso em homenagem ao meu colega que está aqui do lado, que vai apresentar o programa comigo, que não está podendo gritar hoje.
Hoje
muito,
não, né? Muito.
Nós vamos, então, aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você. Um excelente dia a todos que estão acompanhando o Jornal Central Manhã desta terça-feira. Olha, um gari morre ao ser baleado durante manifestação em Cururupu.
E a polícia investiga a motivação da morte de uma jovem no Maranhão.
Trechos da BR-222 em Vargem Grande serão interditados durante a Operação São Raimundo dos Mulunduz, festa tradicional.
E todos os alunos da rede estadual de ensino vão ganhar um tablet com internet.
Olha só, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão, critica o afastamento do procurador-geral por decisão do STF.
O Tribunal de Justiça do Maranhão leva projeto Conciliação Itinerante às cidades do interior.
E após a decisão de Dino, embaixada americana afirma que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos. E agora, Humberto?
Esses são os principais destaques, mas tem outros e tem a participação dos nossos repórteres. Tá só começando
o Central Manhã desta terça-feira. Hoje é 19 de agosto, o ano é 2025. Seja bem-vindo.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã, começando aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. A gente pede que você possa participar, tá aí, é livre para você participar diretamente no canal Central de Notícias Brasil, aqui nesse programa de televisão que você está assistindo e está ouvindo na emissora de rádio da sua cidade. Nós temos um telefone que geralmente fica na sua tela, né? Tem esse telefone, é o 8187-9376, é o WhatsApp. Você pode mandar áudio, texto, vídeo, o que você quiser. Só quero que você diga o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, na sua região. O nosso programa tem o patrocínio de Alefarma. Alefarma Produtos Naturais, trazendo para você aquilo que é extraído direto da natureza para não fazer nenhum mal, para não ter nenhuma contraindicação contra a sua saúde. Porque quem não tem saúde, não é, Carlos Roger, não fica bem. Não fica bem, não tem. É. Porque se você tivesse muito dinheiro no bolso, se você tivesse um carrão luxuoso, mas não tivesse a saúde para custear o dinheiro e a saúde, né? E o carrão, aí não tem muita, tem muita graça na vida.
Nós temos um exemplo internacional, o inventor do iPhone, o Bill Gates. O que valeu os bilhões e trilhões de dólares do Bill Gates com o câncer que ele adquiriu?
Pois é. Pense nisso e procure produtos naturais, aquilo que não tem nenhuma contraindicação, que não pode fazer mal para você. Você vai encontrar na Alifarma. A Alifarma está recomendando a você o Alag, para você que sente aquelas dores constantes, umas dores que aparecem mais nem menos. Você tem essas dores, você sente o coração acelerado, tem problemas de câimbras, fadigas, de cansaço, vá direto à Alifarma. Na Alifarma tem o produto natural. E agora nós estamos inaugurando, né, a Alifarma que está inaugurando, não é nós. É a Alifarma que está inaugurando uma nova loja no Pop Center da Coab, região metropolitana de São Luís. Belíssima loja.
Bem a localização
muito
perfeita.
Bem,
né?
Localizada. E eu quero que você, ali já é um shopping, a partir, né, de agora, é um shopping. Uhum. É um shopping, já está à sua inteira disposição, de portas abertas. Pode visitar. Você que está em São Luís, quer comprar produtos naturais, o Alag, o Elimeu Xi, Quer comprar também o Rubrax.
Suplementos, né? Vitamínicos.
Suplementos
vitamínicos. Para quem faz academia.
O pessoal que gosta de fazer academia, não é? Pode
aquela
fazer
creatina,
uma visita.
Não tem?
Tem a creatina, tem creatina. Tem outros.
Tem whey.
Né? Tem outros que lhe dá força,
tem
dá
vigor, whey, dá mais whey, proteína. Protein,
tem muitas proteínas.
Muito bem.
E tem um muito gostoso também. Tem até uma farinha.
Tem uns que dá vontade de comer com pão.
tem tanta coisa gostosa que você diz, não, mas isso aqui vai fazer mal. Não vai fazer mal, porque é tudo extraído de produtos naturais. Mas você que está longe, está ouvindo aqui pela rádio, mas estou longe da Alifarma lá da Coab, do bairro Coab em São Luís, aí você pode ligar. O telefone é o 8606-3142. 8606-3142. Fala direto com o pessoal da Alifarma, você escolhe o produto que quiser, faz a sua compra e eles vão mandar para a sua casa. O envio é gratuito e você ainda vai pagar 20% a menos se disser que ouviu do Humberto Fernandes ou do Carlos Roger essa informação. Tá certo? Nosso programa também tem o oferecimento do Mundo da Mídia, mundodamídia.com. Você já acessou, já conhece o Mundo da Mídia? Se ainda não, faça lá uma visita. Você que é empresário, você que quer anunciar. Alô, pessoal das empresas que atuam no estado do Maranhão. Alô, Wilson Matheus. Vamos mandar um abraço para o Wilson Matheus.
Wilson Matheus.
Cidadão humilde, simples, quase não
uma
tem
uma das
dinheiro.
Maiores redes de supermercados do país.
Pois é. E aí ele pode anunciar que tem Matheus espalhado no Maranhão inteiro. Tem inclusive a lista de todos os Matheus espalhados pelo Maranhão. Aí você pode anunciar nas rádios, tanto da rádio da sua cidade, quanto nas rádios das cidades circunvizinhas que também consomem os produtos do Matheus, que vão comprar. Então, a partir de agora, ficou muito mais fácil. Você não precisa conhecer o dono da rádio, ter o telefone do dono da rádio.
Nem precisa ir lá.
É, só entra no portal mundodamídia.com, escolhe a rádio, faz a sua compra, o Pix cai lá direto na conta da rádio e automaticamente você manda a sua mídia e a mídia vai rodar e você vai acompanhar e o pessoal vai visitar
o seu comércio. E o mais importante é que você tem como ter o comprovante...
O comprovante de veiculação.
De veiculação, isso é muito importante. É,
porque muita gente anunciava, dizia, só eu estou mandando, mas não sei se roda.
Aí a pessoa diz, eu estou rodando 30 mil vezes por dia, não estava rodando nenhuma.
Pois é. Agora vão ter, agora as rádios também têm que se habilitar. Sim. Elas têm que botar o tal do metadados. Metadados é quando eu falo assim, Carlos Roger, se alguém tiver escrito para buscar o nome Carlos Roger, vai dizer quantas vezes falei o nome de Carlos Roger no programa Central Manhã.
Já.
É o metadados. Eles vão captar para poder comprovar para quem está comprando a mídia. Diz assim, eu falar mesmo o nome do meu comércio lá na rádio. Mas nós vamos começar o nosso programa falando desse caso de Cururupu. Uma manifestação acabou mal lá? Foi.
Acabou em morte. O que acontece? Na manhã de ontem, segunda-feira, moradores, você viu as imagens aí, foi uma confusão generalizada, Humberto. Olha aí, policial com um fuzil pra cima.
Você sabe o motivo desse protesto?
O que acontece? Esse protesto aí é por conta da morte de três homens. Eu não sei se você lembra, semana passada, a Central de Notícias divulgou aqui, Humberto, três homens que foram mortos em um confronto com a polícia lá no município de... na região da Baixada Maranhense, ali na região de Cururupu. E esses três homens que foram mortos, de acordo com a polícia, eles seriam integrantes de uma facção criminosa que estaria aterrorizando toda aquela região, com o tráfico de drogas, assaltos e tudo mais. Então, a partir daí, os moradores e familiares das três vítimas disseram não, eles nunca participaram de facção criminosa. Aí começou a confusão. Ontem, os moradores foram às ruas protestar contra a morte desses meninos, desses adolescentes que morreram na semana passada, e o gari, o João Carlos Reis, conhecidíssimo lá na cidade de Cururupu, é o famoso fofoca, diz que ali ele se dava com todo mundo, Beto.
Sim,
sabe,
sim.
Aqueles caras que passam na rua, todo mundo cumprimenta?
Que não tinha nada a ver.
Ele tava trabalhando, ele tava limpando na rua e pegou um tiro. Uma das balas que ainda não se sabe de onde partiu, ela atingiu mortalmente o fofoca. E agora sim é que a confusão tá armada. A prefeitura lá do município de Cururupu emitiu uma nota lamentando o falecimento do João Carlos Reis. A perícia já está lá na cidade de Cururupu e eles vão agora fazer um levantamento para saber de onde partiu esse tiro, se foi da polícia, se foi de uma outra pessoa, e ver aí como é que faz para identificar quem atirou. Então aí tá feita a confusão, a gente vai aguardar um posicionamento dos investigadores para a gente poder dar uma opinião aqui.
Tá certo. Vamos aguardar as investigações e a gente só chama a atenção da sociedade, atenção você aí, adolescente, você que está aí, ó, saindo da fase de criança, adolescente, jovem. Tem muita coisa boa para você fazer na vida, né? Já que você está forte, saudável, com toda a juventude aí pela frente, né? Deixe esse negócio, o pior caminho que você pode seguir, esse negócio de faccionado, de participar de facção.
É final de linha.
É final de linha. Você sabe qual é a idade média desse pessoal que faz parte de facção? 34 anos de idade. Então você quer viver mais um pouquinho, chegar ao vigor de Humberto Fernandes aos 60? Então não entre nesse tal de facção. Não entre nesse tal de facção que é morte certa.
No nosso tempo era gangue.
No nosso tempo era gangue. Agora é tal facção. Não entre. Aí você pode estudar para ser médico, dentista, psicólogo, tudo que você quiser. Agricultor, né? Tem uma roça bonita. Ser fazendeiro, né? Tem o dono de uma fazenda.
Tem uns gadinhos.
Né? Tem um gado, criar um gado. Rapaz, é tanta profissão que tem à sua disposição. E aí você vai escolher logo a pior que vai lhe matar antes dos 35 anos de idade.
30.
Então só pense nisso antes de entrar para essa tal de facção, que esse povo tá morrendo rápido. E a polícia tá botando é para perseguir você, tô falando é sério. Vamos fazer uma denúncia grave aqui.
A polícia tá botando
A polícia está perseguindo vocês e vai continuar perseguindo, porque há uma determinação para acabar com a tal da facção. Aí então você vai fazer uma coisa que a polícia está perseguindo? Não, vamos fazer uma coisa que a polícia... coisa gostosa é você dizer assim, ali bem aqui na frente tem uma barreira. Aí uma barreira de policial. Aí você passa, dizendo assim, eu sou o cara.
E eu acho melhor quando eles param, gente. Documento.
Exatamente. Então,
olha, Alberto,
você anda dentro da lei, aí você anda tranquilo, não tem problemas. E aí o seu coraçãozinho vai fazer bem, você vai viver bastante tempo com bastante
saúde. Já que você falou aí que a polícia persegue, né, os criminosos, que é um dever da polícia, né, localizar e prender esses criminosos, não matar, né? Localizar e prender, essas mortes acontecem em confrontos. É bom lembrar que... porque, Carlos, você falou que a população diz que os três mortos na ação policial não pertenciam à facção, e a polícia diz que pertenciam, por quê? Porque momentos antes desse crime, desses três mortos aí, lá na semana passada, eles três eram os principais suspeitos de terem participado de um sequestro lá na cidade de Cururupu. Então essa denúncia da polícia não é de qualquer forma, não.
E poderiam estar armados também.
Exato. Né? Eles estavam, trocaram tiro.
Então. Por que o cidadão estaria armado?
Pois né? Então, vambora lá. Olha, tem mais um caso aqui que pode ter envolvimento com facção.
Eu sabia, mas foi de outra coisa.
Tem mais um caso aqui, Humberto, que pode ter envolvimento com facção.
Sim, me conte. Um caso de uma garota muito bonita. Muito bonita. Né? Tem a foto da garota. Se tiver, olha aí.
Que seja viva.
Imagina.
Eu tenho ela morta aqui, não tá
muito. Imagina, é a situação do pai, da mãe, né, de uma garota como essa. O que aconteceu com ela?
Pois é, essa moça aí, ela é natural, 18 anos, Humberto.
18 anos de idade.
Sara Lima Ferreira. Ela foi encontrada morta, né, no meio de um lixão, no bairro Vila Fiquene, em Imperatriz. Segundo informações da própria polícia, a Sara, ela vinha lá de São João do Paraíso, natural de lá, e se mudou há pouco para Imperatriz. O que acontece? Existe uma informação de que ela seria companheira de um detento, um preso.
Namorada de um preso.
Na penitenciária, no sistema prisional do Maranhão. E ela foi encontrada morta com 3 tiros na cabeça, caracterizando...
Execução.
Morreu, só pra você ter uma ideia, ela morreu ajoelhada.
Alguém poderia estar querendo mandar um recado para o detento, para quem está na cadeia.
Existem várias possibilidades. Uma das principais possibilidades, Humberto, isso acontece muito quando a mulher se envolve com um criminoso. Às vezes a mulher arruma um outro companheiro, não estou dizendo que é o caso, mas existem casos assim. A mulher, por ter perdido o marido para a prisão, ela arruma um novo namorado e ele fica sabendo lá dentro. E de lá de dentro ele pode ordenar que a vingança seja feita. Por quê? Porque a gente tem certeza, infelizmente, Humberto, que sai ordem de dentro da cadeia até hoje. Isso não é só no Maranhão, não.
Pois aí o conselho agora tem que ser diferente.
Mudou o conselho.
A gente tem que dizer assim, ó, se você... Eles chamam agora de dente, né? Que é o... É quando você arranjar um dente, que é aquele encontro lá com a pessoa pra conhecer, pra paquerar, agora pra namorar... É dente, é. Mande levantar a ficha dele, saber se ele não tem algum problema com a justiça, aí você já
o que mais me entristece,
desvia logo do dente.
O que mais me entristece, Humberto, é
você sabia dessa do dente?
Não, você tá me. Eu sempre aprendo
agora,
com você.
Agora chama aquela paquerinha, aquele encontro.
Não de, é mais crush?
Agora é o dente. Arranjei um dente.
Cuidado que o dente, quanto mais junta, mais ele suja, entra sujo no meio.
Pois é.
Ei, Humberto, bom lembrar que. A gente que acompanha a polícia, a parte policial, você nos deu essa tarefa. Uhum. Muito obrigado, viu, Humberto Fernandes?
É, eu sei que você gosta.
Você nos deu essa tarefa de acompanhar a polícia. Eu fico triste porque cada vez mais cresce o número de adolescentes bonitas como a Sara, que gostam de estar acompanhadas. De criminosos.
Eu não entendo. Né? Você sabia que hoje... garupa daquelas motos.
Não, e você sabia que hoje enorme. Aquela tornozeleira eletrônica é status para essas meninas?
Ai, não acredito, não.
Pois aí... eu sabia que tu não ia acreditar, por isso que eu falei aqui agora.
Bora
depois dessa, bora mudar de assunto.
Prosa, né?
Bora.
Olha, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar na próxima sexta-feira uma operação, que é essa operação é chamada São Raimundo dos Mulundus. É uma grande manifestação religiosa e cultural, né?
Que acontece
na região lá de Vargem Grande, né? Grande manifestação para dar segurança aos romeiros que participam aí dessa tradicional procissão de São Raimundo Nonato dos Mulundus no município de Vargem Grande. Fica a cerca de 170 quilômetros de São Luís. Como parte aí dessa operação, a Polícia Rodoviária Federal vai interditar trechos da BR, vai ter uma interdição total da BR-222 entre os quilômetros 156, atenção, 156 e 162. Esse trecho ali que liga o povoado de Paulica do centro de ao centro de Vargem Grande. Né? Paulica ao centro de Vargem Grande. Essa interrupção do tráfego será feita em dois períodos, das 6 da manhã até as 10 horas.
Atenção!
Das 6 da manhã até as 10 horas e das 16, quer dizer, às 4 da tarde, até as 6 horas. Então, nesses dois períodos, a BR-222 vai estar interditado pela polícia, que é para essa manifestação.
Para passar os cavalos, para procissão.
Essa procissão, e não tem como passar carro aí, né? Então, para garantir a segurança...
E essa romaria, Humberto, é a pé, é de jumento, de jegue, de mula, de burro, de cavalo, de carroça, de tudo.
Pois é, então vamos de todo jeito, né?
É.
Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz as informações da reação da OAB Maranhão à decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o Procurador-Geral do Estado.
Aí a bronca é grande.
Aqui no Estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui.
O Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, nós estamos de volta e tem a sua participação. Carlos Fernando, bom dia, Carlos Fernando. Por que não voltam os trailers da Polícia Militar nos bairros como existia? Está ficando difícil cada dia com o crescimento de facções em nosso estado. É verdade. É interessante, interessante essa questão dos postos policiais e daqueles trailers também colocados em pontos estratégicos. E eu acho também que deveria voltar, sabe o quê, Carlos Roger? Aquelas divulgações dos telefones da polícia. Sim. Que fica no carro da polícia. Uhum. Nos carros da polícia.
Patrulha ainda tem? Maria da Penha tem.
Na Patrulha Maria da Penha. Mas o pessoal da Honda, daquela que vai para os bairros, não. Eu não me recordo se ainda tem o número de telefone da polícia.
Não, eu também não recordo.
Porque é importante que a comunidade saiba o contato da polícia que está mais próxima da sua região.
E hoje nós precisamos,
no caso de uma emergência, já liga direto. Aquele tal do zero, como é que é? Do 190. Demora demais, o pessoal atende, aí tem que encontrar a viatura mais próxima e acaba demorando. Você, pelo menos no caso de acidente de trânsito, é um negócio horrível. Geralmente é 3 horas para ser atendido. Se na hora de um assalto você ligar e passar 3 horas para a polícia chegar, aí fica difícil.
O bandido já está longe.
Então,
né?
É um caso aqui para a gente colocar também em discussão e chamar a atenção dos estrategistas da segurança pública, voltar com a divulgação em cada região onde as polícias estão, os batalhões, tal, divulgar o número do telefone. Outra coisa que eu acho que deveria ter o nome de telefone são nos hospitais.
Nas unidades de saúde, nos
postos, dos bairros, em todo lugar, colocar lá um WhatsApp, não custa nada. Botar um WhatsApp. Se você for bem atendido, você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Só muito obrigado, senhor prefeito, senhor governador, seu fulano de tal, secretário de saúde, porque eu cheguei aqui, estava ruim das pernas. E fui muito bem atendido, me trataram bem e eu estou voltando melhor para casa. Mas se ele chegar e o cidadão não der nenhum bom dia para ele, ficar enrolando lá para atender, aí ele vai no WhatsApp e bota assim: só aqui nesse hospital aqui ninguém nem dá um bom dia para ninguém.
Nem olha para minha cara.
O pessoal aqui parece que não comeram ontem, estão com problema sério. E aí a autoridade, com monitoramento disso, vai no ponto certo, não é? Olha, o posto de saúde da região do Coroadinho está atendendo a mil maravilhas, está recebendo muito elogio, mas o da cidade operária, que não sei nem se existe, da cidade operária, o povo não está dando bom dia, né? Não está nem tratando bem as pessoas. Porque tu sabe, quando tu chega no hospital, aí vem aquelas enfermeiras, tudo.
Muito do jaleco,
vestido,
né?
Jaleco. A figura do médico quando ele aproxima de ti, tu já melhora 50%. Assim, quando
ou pior.
Ele, bom dia quando ele trata bem. Agora, se ele tratar grosseiramente com você, pronto, aí acabou com o
resto. A dor aumenta.
A dor aumenta.
É verdade.
Eu acho que é importante ter essa facilidade de comunicação para que o gestor possa acompanhar melhor, receber um relatório de quem está atendendo bem, quem não está atendendo. Tá? Nós vamos começar, Carlos Rocha.
Já vai começar com essa da OAB aí?
É, essa da OAB. Eu quero que você traga essa informação para a gente. E aí eu só dou um comentário assim depois.
É porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão, lógico, ela emitiu uma nota ontem, na segunda-feira, criticando aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do procurador-geral aqui do estado do Maranhão, o doutor Valdênio Caminha. É, determinou que o governador, Carlos Brandão, afastasse o doutor Valdênio Caminha. Esse comunicado, a OAB, em manifestação, mostrou uma preocupação com as decisões que possam intimidar, ou então, de alguma forma, né, dificultar, né, o exercício da advocacia. Então a OAB ela foi bem detalhada. Ela disse, olha, isso aí pode prejudicar o trabalho do profissional do direito. E informou que vai levar essa situação até o Conselho Nacional da Ordem para uma análise e uma deliberação. A gente já está aguardando a resposta do Conselho, viu, Humberto? Agora, Humberto, de uns dias para cá eu tenho visto, de uns tempos para cá eu tenho visto muitos afastamentos aqui no estado de cargos de confiança.
Isso.
Cargos importantes, cargos necessários para o andamento da administração pública, pelo STF. O que está acontecendo?
Olha, a gente já tá ficando muito bem claro para a população, e a população está começando a entender, porque aí já teve aquela manifestação do próprio irmão do governador, empresário Marcos Brandão,
presidente
do MDB.
Sim.
É, já teve manifestação de diversos deputados na tribuna da Assembleia Legislativa, a própria presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e aquelas críticas sistemáticas por parte da oposição tem com a utilização do nome, principalmente do ministro Flávio Dino, ex-governador aqui do estado do Maranhão, nessa que começa a ficar muito claro para a população que há uma perseguição política contra o governador Carlos Brandão e contra a gestão estadual para tentar inviabilizar. O que parece aí é que disseram assim, só olha, se o governador Carlos Brandão e o seu grupo político apoiar esse candidato X, que você conhece, sabe quem é,
Sim.
que é o vice-governador Felipe Camarão, aí pronto, não tem nada errado no Maranhão. Agora, se não apoiar, aí vai ter muita coisa errada no Maranhão, nós vamos até prender o governador Carlos Brandão. Então, isso está ficando muito claro e a população começa a entender. Eu converso muito com o pessoal do interior do Maranhão, já tenho observado isso, de que a população começa a entender que há uma espécie de perseguição política. Eu estava fazendo uma busca rápida no portal da transparência do governo do estado e eu vi que a folha de pagamento foi uma busca rápida, não é detalhado, não é número real, mas eu observei que tem no estado do Maranhão, na folha de pagamento do mês passado, mês de julho, 123.700 e lá vai fumaça de funcionários.
É muito, né?
No estado do Maranhão. Então é muito funcionário. E aí você percebe que há uma. Diz assim: olha, vamos afastar esse. Né? Diante de um universo de 123 mil funcionários. Não, esse daqui pode ser irmão do cunhado da sogra do ex-governador Carlos Brandão. Esse tem que afastar, esse não pode trabalhar, não serve para trabalhar. Não procura saber se a pessoa estudou para aquilo, se preparou para aquilo, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que tem competência, tem qualificação. Não. Se for, tiver algum parentesco de alguma. Mas no universo de 123.700 funcionários. Tirar um, não lhe parece que há uma perseguição política? Parece que fica muito evidente. E sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, Os Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos disse que agora na última nota disse que ele é tóxico.
É mesmo, né?
Diria que ele é indegustável.
A embaixada que disse.
Eu diria que ele é indegustável, né? O ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Flávio Dino, tem uma polêmica agora do ministro Flávio Dino, porque ele tomou uma decisão numa resposta a um processo encaminhado de um país europeu, né, aqui para o Estado brasileiro, que diz que para uma medida de outro país vigorar aqui no Brasil, precisa de ter o aval do Supremo Tribunal Federal. Então ela tem que sofrer um trâmite para poder ela ter reflexo. E aí vai diretamente ao encontro daquela lei magnífica que está penalizando o ministro Alexandre de Moraes e membros da sua família. E membros lá da corte
também
da Suprema aqui do Brasil. É uma outra polêmica que nós precisaríamos de mais tempo para poder explicar melhor para a população, traduzir nessa linguagem clara e objetiva que a gente tenta fazer aqui. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Glauber Chicutrinho usou a tribuna para destacar avanços do governo do Estado na área da educação. Ele citou investimentos como a construção e reforma de escolas e ampliação de programas que fortalecem a rede pública de ensino. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene no plenário para entregar a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria do parlamento a três personalidades de destaque em Caxias: o empresário Apolônio Alencar, o comerciante José Armando Oliveira e a enfermeira Maria Celeste Barbosa de Souza. A cerimônia também homenageou a Academia Caxiense de Letras e reconheceu como patrimônio cultural imaterial do Maranhão as procissões do Fogaréu e do Mastro de São Sebastião. A cerimônia foi proposta pelo deputado Adelmo Soares. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Maria Lopes, grande abraço a vocês. Assim, gostaria de saber em quem esse ministro estão se confiando.
Nós aqui não é mesmo.
Não
sou
muito de confiança para ele, não. Vamos então trazendo... Eu vou falar sobre esse assunto, porque teve uma notícia que me alegra muito, porque eu acho que nenhuma sociedade ela consegue se desenvolver sem investimento na educação.
Perfeito.
Porque, rapaz, trabalhar com a pessoa que... não conseguiu ter acesso ali, um pouquinho de estudo, uma base, é muito difícil para determinadas áreas, né? Determinadas áreas do desenvolvimento econômico, social, financeiro. Então, eu acho que é preciso que haja conscientização por parte das autoridades do investimento na educação. E hoje, praticamente impossível você fazer educação,
sem tecnologia.
Promover a educação sem tecnologia.
Verdade.
E aí o governador Carlos Brandão deu ontem, numa entrevista ao programa, ao quadro Bastidores da TV Mirante, uma informação
afiliada à Rede Globo.
Olha, é muito animadora. Ele dizendo que está comprando mais de 247 mil tablets para distribuir para todos os estudantes da rede estadual de ensino. Aí é um presente bom.
E ainda tem mais, para dar sustentação nessa empreitada, ele vai contemplar também os...
professores, notebooks para os professores. Então os professores,
o professor vai ficar conectado com
da rede estadual de ensino vão receber os notebooks e os alunos vão receber os tablets.
Mas não é simplesmente
tablet. Você já imaginou que o pai, né, de uma criança que muitas vezes vai tem dificuldade até de comprar a farda, a roupinha, o caderno, o lápis, né? E aí o filho chegar com um tablet dentro de
moderno
casa.
Lá.
Não é? Aí não só é precisa...
E não é simplesmente um tablet. O tablet vai estar... Conectado.
Isso. Entendeu? E aí ele vai para a aula e ele vai estar conectado, e aí todas as aulas passam a ser ministradas
pela rede internacional de computadores.
Aí sim é modernidade. Aí nós estamos indo para um outro patamar.
Você já viu a amplitude da pesquisa de um estudante com a internet e um aparelho na mão?
Pois é.
Uma biblioteca na palma da mão.
É, exatamente. É uma biblioteca. E ele falou também sobre isso, que cada escola deve ter uma espécie de biblioteca, né, digital, para os alunos fazerem todas as pesquisas, desenvolver as suas pesquisas.
Aí vai longe,
então,
não vai?
Aí sim o Maranhão sai desse estado em que nós nos encontramos em relação à educação. É um passo significativo, não é, para a educação. Isso foi uma das notícias que eu não
isso,
podia
deixar. Isso aí faz de parte do macro programa Educação de Verdade, Humberto. Além dos tablets, refeição de verdade para mentes brilhantes e o transporte de verdade. Tudo isso está incluído no pacote só.
Pois é. Aí ontem, por isso que eu acho que está faltando um pouquinho mais de inteligência nas críticas à gestão estadual, não é? Eu gosto de ver quando a pessoa ele é um crítico, mas ele é um crítico com fundamentação, não é? Ele fundamenta a sua crítica, porque a crítica é muito salutar.
Não, às vezes, tem aquela que fazendo a visão canina, né?
Às vezes eu penso que estou fazendo tudo certo. Sim. E alguém que está lá de fora, ele está observando melhor e diz assim: olha, mas se ele fizesse assim, ainda seria melhor ainda. E aí o governador Carlos Brandão recentemente anunciou que precisa fortalecer a questão da alimentação dentro das escolas, com o lanche, com as refeições e tal, tudo. E aí eu vi uma crítica justamente depois disso. Aí eu digo assim: o aluno está lá, rapaz, até... Semana passada aqui era só biscoito, era só bolacha com um suquinho e alguma coisa. Agora o negócio aqui está
melhorando. Alimentação balanceada, com nutricionista.
Aí, justamente quando melhorou, chegou, aí ele abre o celular e está a crítica do deputado. Está a crítica do deputado. Não era para ter criticado antes. É de ser criticado. Olha, eu critiquei, aí agora o governador tomou a medida para
criticou depois de resolvido.
Mas criticar depois de resolvido, quer dizer, está faltando um pouquinho mais de
até
inteligência na hora de fazer as críticas.
Nós temos repórter.
Mas nós vamos trazer o nosso amigo Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes.
Olá, Jonas Mendes, bom dia. Você está por onde?
Uma informação para me criticar depois.
Bom dia, companheiros. Estamos aqui nas proximidades da Avenida Vitorino Freire, aqui sentido Anel Viário, Terminal da Praia Grande. E com relação àquele levantamento tradicional que a gente faz diariamente ali pelo ICRIM e também pelo Instituto Médico Legal de São Luís, temos aqui a informar que foi registrada a entrada de uma vítima de achado de cadáver do bairro do Araçagi. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas para trás, identificado apenas como José de Ribamar, e esse corpo já foi reconhecido pela família. Também foi registrado a entrada de um outro achado de cadáver procedente da cidade de Santa Inês, e um outro corpo vítima de homicídio procedente da cidade de Itapecurumirim. Já foram liberados esses dois corpos, aliás, esses dois aqui, de Santa Inês e de Itapecuru, ainda não foram liberados para os familiares. Nas rodovias federais, nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal não registrou nenhuma morte, mas tivemos 6 crimes registrados de trânsito por usar a motocicleta sem cortar o capacete, também criança sem usar a cadeirinha, ou seja, transporte da criança sem uso da cadeirinha, e condutor dirigindo sem portar a CNH. Ainda tivemos casos de pessoas que entregaram a direção do veículo para a pessoa não habilitada. Agora fica aqui uma interrogação, como é que vai ficar essa situação relacionada à pessoa encontrada nas rodovias sem portar a carteira de habilitação, porque vem aí um projeto lá pelo Congresso Nacional com a ideia de que não seja mais exigido o uso, o porte da carteira nacional de habilitação. Ou seja, mesmo que o cidadão for encontrado dirigindo sem o porte da CNH, não será multado. Vamos aguardar o resultado de tudo isso aí, que certamente vai ter uma polêmica em torno disso aí. Nós estávamos agora há pouco aqui aguardando a chegada de um representante do sistema de transporte que viaja para a Baixada Maranhense, porque nós estamos aqui, ó, em frente aqui a esse terminal que está sendo construído aí pelo governo do estado e que logo, logo, certamente será entregue para dar qualidade para o transporte direcionado aqui à capital maranhense, sentido a Baixada Maranhense. É o terminal que vai aqui concentrar toda aquela demanda de passageiros, carros, pequenos, vans, ônibus que fazem transporte com as pessoas para a Baixada Maranhense. E aproveitar aqui, companheiro Humberto e também o Carlos Roger, agradecer a atenção que foi dispensada lá na cidade de Catu, a toda a nossa equipe aqui da Central de Notícias, que esteve lá, representada por esse humilde repórter Jonas Mendes, pelo colega Lucas Gabriel. Realmente foi algo maravilhoso para nós conviver durante 24 horas com o povo lá da região do Munim. E tivemos, no último domingo agora, também visitando em São José de Ribamar, o evento da categoria hoteleira aqui do estado do Maranhão. Foi mais uma festa, como disse o presidente, não só para manter o calendário, mas em agradecimento a tudo que a classe hoteleira vem fazendo, trabalhando bastante durante esse período de festa aqui no Maranhão. Porque se o hoteleiro está trabalhando muito, é porque tem muito serviço nos hotéis. Se os hotéis estão recebendo muitas pessoas, é porque, logicamente, a cidade, o estado, está cheio de turistas. No caso, o estado do Maranhão, com muitos turistas, e aí, ocasionando, gerando muito trabalho para a classe hoteleira. E lá aconteceu festa com entrega de premiação, e show, torneio de futebol. E vamos conferir aí na fala do presidente Luiz Henrique, o que ele tem a falar a respeito de mais um ano de comemoração.
Com o apoio do nosso companheiro Gerson, fazendo a nossa 23ª festa de trabalho do hoteleiro. Eu gostaria aqui de parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes. Hoje a festa casa cheia, com muita música, muita feijoada e muito povo bonito, né? A gente queria só agradecer a Deus no primeiro momento e agradecer aos trabalhadores, né? Hoje, esse ano é um ano de muita conquista, conseguimos vários benefícios na categoria, e quem ganha com isso é o trabalhador. E eu sou muito feliz de estar aqui prestigiando esse momento, fazendo a coisa acontecer juntamente com toda a diretoria do sindicato. Gostaria de agradecer também a imprensa, que está aqui prestigiando conosco, e se Deus quiser, no ano que vem, vamos estar juntos fazendo a diferença.
Muito bem, colegas.
Muito bom ver isso, viu?
Os senhores aí no estúdio.
Ô Jonas,
bom dia.
Muito bom ver isso que está acontecendo aqui, especialmente aqui que a gente tem conhecimento. Eu estava vendo a movimentação acontecendo em São Luís. Você passa pela lagoa ali, pela Avenida Litorânea, pleno meio de semana, não precisa ser no final de semana, em pleno meio de semana, nos dias mesmo de semana, dia de trabalho, a Avenida Litorânea completamente tomada de gente. É, muita gente indo para lá, muitas pessoas...
Assim também como o centro histórico.
O centro histórico, os hotéis. Eu visitei um hotel aqui e aí ele colocou uma espécie de restaurante lá do lado externo, né? E a movimentação muito grande de pessoas falando outros idiomas. A gente percebe que muita gente de outros países visitando São Luís do Maranhão, e são pessoas que, claro, passaram o ano todinho economizando um dinheirinho, e disseram assim, vamos conhecer São Luís do Maranhão, vamos para aquela ilha bonita, vamos para aquela, sim, que lá tem um litoral, tem uma avenida litorânea muito bonita, tem hotéis bons, e nós vamos lá curtir um pouquinho. É. Nessa curtição, eles vão deixando dinheiro para nós aqui.
E quando não dão uma esticada em Barreirinhas.
É, aí eu conversei com um pessoal que estava trabalhando, né, com os garçons, e eles dizem, eu digo, rapaz, vocês estão aqui desde que hora? Ele falou lá o horário que ele tinha chegado, disse, não tem, disse, rapaz, ruim é ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Aqui a gente trabalha, ganha o nosso dinheirinho, já trouxe até uns parentes meus que não era... que não tinha especialização, o outro lado ali, ele já está trabalhando ali do outro lado, e o pessoal dizendo assim, e além do... ainda tem a tal da gorjeta,
né? É verdade.
Além
é
do
verdade.
Salário que eles têm, eles dizem assim, de vez em quando ainda aparece aí uma gorjetinha. Então a gente está muito feliz, assim, saber que a gente está ganhando nosso dinheiro aqui, e assim, quando a gente está começando a ganhar o dinheirinho, aí a gente nem se lembra a hora que chegou.
É. Eu conheço o proprietário, Jonas, de um estabelecimento na Avenida Litorânea, o Cacá. Eu vou fazer a propaganda aqui. Açaí Raízes, o nome do restaurante do Cacá. É um dos restaurantes mais tradicionais da Litorânea. E ele fechava nas segundas-feiras, Jonas. Era folga. E aí eu olhei numa segunda-feira aberto. E eu perguntei, ele disse, não tem mais como fechar.
Fechar, não tem mais como fechar. Eu sei que anda muito pela cidade. Toda vez que a gente fala com você, você está num ponto diferente. Você tem observado isso também? O crescimento dessa movimentação, Jonas?
Tem se tornado assim, algo assim para admirar, porque até pouco tempo, esse pessoal a gente encontrava aqui, era no período do carnaval, era no período da festa junina, mas passa esse período e a gente continua encontrando esse maravilhoso que vem nos visitar de fora. Isso nos leva a crer que o Maranhão passei de ser aquele atrativo por períodos temporários, carnaval, festa junina, em outros eventos particulares que acontecem. Quer dizer, o ano todo se tem atração aqui, que eu fico assim com vontade de perguntar, vem aqui, não era para prestigiar a festa junina? Não foi o carnaval? Isso tudo já passou. O que é que vocês ainda estão encontrando de bom aqui no nosso Maranhão? Mas para a nossa felicidade, é bom eles permanecerem aqui, porque a economia vai crescendo, vai movimentando, o emprego vai surgindo, não é?
Perfeitamente.
Então, continue aqui. Turistada do Brasil.
Outro dia eu utilizei o serviço de Uber. Né?
Aí esses estão
e
felizes.
E conversando com o esses cidadão estão... lá que estava dirigindo, e ele dizendo só, eu não volto para casa antes de completar meus 600 contos.
Ele chama de meta.
600 reais por dia. Né? Por 600 dia. Reais por dia. Ele disse, olha, o mês passado eu faturei 13 mil. Eu não trabalhei todo dia, mas deu para faturar 13 mil reais. Então, a coisa está funcionando.
Está começando a fluir, está,
né?
Começando a fluir.
Graças a Deus que a gente está vendo essa economia movimentando. Muito obrigado, Jonas.
Obrigado, Jonas.
Parabéns pelo seu trabalho. Vamos continuar mostrando as coisas belas do Maranhão. Mas nós vamos ter que ir um rápido intervalo, rapidinho, para cumprir aqui com a grade.
A gente volta,
inclusive, com a participação do Adilson Souza, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais, 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos. Olha, DNF Ratanabás. Você sabe onde é esse local? Não, falando aqui, a Nova Jerusalém, berço da humanidade, Amazônia, Brasil. Não é aquela cidade que é...
A produção está dizendo aqui que é uma cidade arqueológica.
Arqueológica,
que foi visitada, né? por civilizações antigas.
Estão acompanhando, né? A BNF, tá, desde de lá.
Manda uma foto aí de um artefato, rapaz, pra gente aqui.
Vou voltar. Ah, Maria Lopes está dizendo, vou voltar à sala de aula. A facilidade está muito grande. Parabéns, governador Brandão.
Tá vendo aí,
reconhecimento. O Edson Moreira, bom dia, moçada do Central. Da Central de Notícias.
Moçada, eu gostei.
Flávio Dino está pensando que os Estados Unidos é o Maranhão.
Não, eu gostei, foi da moçada. Me senti mais jovem aqui.
Pois é. Olha, vamos voltar a Brasília. O Adilson Souza, na direto do Supremo Tribunal Federal, vai nos atualizar sobre as informações, sobre os últimos acontecimentos. Bom dia, Adilson Souza.
Bom dia, Adilson.
É isso, Humberto. Bom dia a você, Carlos Roger, todos que nos acompanham aqui no Central Manhã. Humberto, essa é uma decisão que refletiu muito nas redes sociais, principalmente com os especialistas que tratam sobre direito internacional. A Constituição é clara e defende a soberania, tanto o ministro como também as leis brasileiras. Então, para a gente entender um pouco, a decisão do ministro Flávio Dino, ela vai de encontro com um processo que está sendo julgado desde o caso Mariana, lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Tudo tem a ver com a mineradora Vale, que é administrada por duas empresas, uma delas na Inglaterra, que tem sede na Inglaterra. E essa empresa, né, foi acionada por um Instituto Brasileiro de Mineração aqui do Brasil. E o Flávio Dino se ateve a essa preocupação diante das leis brasileiras, onde diz que nenhum... poder brasileiro pode, uma instituição, uma situação dessa, pode interferir em leis de outros países. E nessa condição, houve uma leitura de especialista que tem a ver com a lei Magnitsky. E, na verdade, o próprio Flávio Dino, na sua decisão, não cita essa lei. Mas, para os especialistas, esta é uma situação clara de que tem a ver com uma defesa direta do colega, que é o ministro Alexandre de Moraes. Nessa condição, a lei Magnitsky, que foi aplicada nos Estados Unidos desde a promulgação da assinatura do presidente Obama, que defende os direitos humanos, foi agora, pelo presidente Donald Trump, também já expandida no sentido de interferir em outras questões internacionais. Nesse caso, o presidente Donald Trump está causando uma sanção de atuação financeira e também de não permissão de entrada no país o ministro Alexandre Moraes por estar tentando a justiça no caso de direitos humanos, ele falando quando se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo injusto o julgamento dele. Nessa condição, Humberto, o próprio Alexandre de Moraes já disse que não tem nem passaporte atualizado, não está preocupado com os Estados Unidos. Porém, a lei ela apenas é executada dentro do Estado americano. Isso reforçado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que já postou na sua rede social, que a lei ela atinge somente ações dentro do país americano, norte-americano. No caso aqui no Brasil, os bancos que trabalham com bandeiras de americano, no caso, é uma das intenções, a questão de cartão Visa, que são administrados por empresas norte-americanas, estariam sancionados também determinados a fazer essa sanção do Alexandre de Moraes. Só que a mesma fala do Flávio Dino, quando se diz que nenhuma decisão daqui do Brasil pode interferir em decisões de leis de outro país, ele também joga essa intenção, segundo os especialistas, de que a lei da Magnitsky não pode interferir em leis do Brasil, porque o Brasil é soberano e tem uma Constituição a seguir. Então, fica aí agora uma queda de braço, porém, para outros interlocutores e especialistas, falam que o ministro Flávio Dino deu uma jogada de mestre, também alegando de que nenhuma ação dessa do outro país pode atingir o Brasil. No caso, os bancos que têm aqui bandeira americana, de bandeira Visa e outras transações, não poderão estar fazendo essa obediência conforme a lei Magnitsky, que deve ser aplicada somente nos Estados Unidos. Reforçando, o ministro Flávio Dino ainda não se pronunciou sobre esse caso, mas já foi duramente criticado pela imprensa e pelos críticos especialistas da área financeira internacional, de que realmente vai ter uma queda de braço. Porém, tem aí essa grande explicação, justa explicação de que a lei Magnitsky não pode chegar a atingir aqui alguma situação no território brasileiro. Nessa condição, os próprios bancos poderão até ser multados se desobedecerem à lei da soberania nacional. Esse é o grande embate e agora a gente vai acompanhar o que, que vai acontecer, Humberto, e direto de Brasília a gente fica acompanhando. Eu volto com vocês nos estúdios, Adilson Souza, para o Central Manhã.
Obrigado, Adilson.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, complementando as informações direto de Brasília. É importante só a gente entender o que é soberania nacional.
Sim.
A soberania nacional, ela é a capacidade de um país de possuir alternativa sobre as suas principais decisões, sobre o seu território e sobre a sua população.
É a autonomia.
É a autonomia de um país. Então, não podemos abrir mão, porque em busca da soberania nacional, milhões de pessoas já foram mortas, já deram a sua própria vida, o seu
próprio sangue. Por essa soberania nacional.
Para defender a tal da soberania nacional. Quer dizer, você tornar um povo soberano, uma nação soberana. Isso, se nós continuarmos aceitando interferência de outras nações nas nossas nações por interesses particulares, nós estaremos caminhando para um caminho inverso ao que a humanidade trabalhou durante milhares de anos para poder chegarmos até aqui.
E milhares de brasileiros teriam morrido.
Temos que invocar a nossa soberania a todo custo. Porém, entretanto, nós sabemos que existe essa lei onde os Estados Unidos podem adotar algumas medidas, no caso, para socorrer alguns países. E aí é preciso que haja essa reciprocidade. Assim, nem o Brasil tentar interferir nas decisões dos Estados Unidos, nem os Estados Unidos tentar interferir nas decisões do povo brasileiro. Só para deixar claro aqui para os nossos teleouvintes, que é importante a gente ressaltar isso. As medidas que são adotadas nos Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos começam a sofrer as consequências. Algumas boas, muito positivas, agora conversando, tentando acabar com a guerra, é muito positivo.
Muito bom.
Mas nós temos, por outro lado, por exemplo, o preço de um quilo de carne nos Estados Unidos, por causa dessa guerra comercial, desse negócio de tarifa, um preço de um quilo de carne, quilo de boi, nos Estados Unidos, está chegando a R$157. R$157. Então, quando você adota medidas que prejudicam a população, aí você vai começando a perder a sua popularidade.
Olha, Humberto, para você que está no... Terminou, Humberto? Para você que está no interior do estado e tem conflito judicial, está enfrentando aí pré-processos, o Tribunal de Justiça deu início ontem, segunda-feira, à edição 2025 do projeto Conciliação Itinerante.
Isso.
Esse projeto ele vai levar um ônibus, ele está levando um ônibus com profissionais capacitados para quatro cidades.
Pois até sexta-feira,
quatro cidades. Foi Colinas. A primeira em Colinas, agora vai partir para Presidente Dutra, hoje, né? E aí vai Dom Pedro, Governador Eugênio Barros. Esses atendimentos vão acontecer das 8 às 17 horas em praças centrais dos municípios. Atenção, você que tem aí, quer uma solução para o seu conflito judicial, está na hora, o Tribunal de Justiça já está indo na sua cidade.
E ontem eu conversei também com a juíza da primeira vara agrária do estado do Maranhão, doutora Luzia Nepomuceno. Ela se comprometeu a estar conosco na próxima terça-feira.
Muito bom.
Porque no estado do Maranhão o déficit é muito grande das pessoas que moram na sua casa há 10, 20, 30 anos, não tem o documento da casa.
Não tem o papel.
E agora ela quer fazer um mutirão juntando a justiça, todo mundo, prefeitura, o que puder, para poder entregar o título de propriedade para a sua casa, né? Para você receber aí o seu título, a sua escritura, com todos os documentos. Então nós vamos conversar sobre esse assunto na próxima terça-feira aqui no programa Central
Manhã. Muito bom.
Tô indo embora para poder voltar amanhã.
Tchau, tchau. Obrigado a todos.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central.
A violência contra a mulher é grave e pode evoluir para o feminicídio, caso o agressor não seja denunciado. No Brasil, apenas em 2024, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídio. Aqui no Maranhão, o governo do estado possui uma ampla rede de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência, com a capacitação dos agentes de segurança e acolhimento às mulheres. Mas é preciso que a sociedade denuncie toda forma de violência contra a mulher. Se denunciar, você evita casos graves, protege vidas. Pode ser sua vizinha, sua colega de trabalho, sua amiga ou uma parente sua. Não se cale, denuncie. Através do Ligue 180 e do aplicativo Salve Maria. Ou ligue para a polícia através do 190. Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.